Nós estamos com uma nova folha, se alguém chegou depois, tem aqui na frente ainda. Quem tem apostila, quem está acompanhando esses estudos e juntando as folhas, nós estamos num período da história que chama Juízes... Primeira folha da apostila, quem tem, nós estamos aqui na quinta parte, né, do estudo, que chama Apostasia, Opressão e Libertação, que inclui Juízes, Ruth e 1 Samuel de 1 a 7. Então nós estamos chegando ao fim dessa parte. Nós estamos em 1 Samuel, os capítulos de 1 a 7 faz parte do período de Juízes. Como vocês estão vendo nessa folha, Samuel vai ser o último juiz, porque é ele que unge o primeiro rei. Então depois do período de Juízes virá o período do Reino Unido, quando todo Israel formava um só reino, um só povo. Depois de Salomão foi dividido em duas partes. Então esse período de reis, o reino de Israel, é dividido em período unido, reino unido, quando era Saul, Davi e Salomão, três reis governaram sobre todo o país de Israel. E depois o reino dividido, quando ficaram duas partes. Então, essa parte aqui, nós fizemos o estudo do livro de Juízes, depois nós fizemos o livro de Ruth, que é dentro do período de Juízes, e agora, 1 Samuel ainda é uma continuação, a primeira parte é uma continuação do período de Juízes. Na verdade, aqui nessa parte nós vamos ver, não fala muito sobre o período dele, mas vai ter dois juízes em 1 Samuel. Primeiro, quando Samuel nasce, é criancinha ainda, é o sacerdote Eli. O sacerdote Eli é um juiz... É o único sacerdote que foi juiz. E depois de Eli, então Samuel é o último juiz desse período. Lembrando que o livro de Juízes terminou com aquelas histórias, duas histórias bem negras, né, bem negativas, do período de apostasia, de como o povo estava vivendo longe do plano de Deus. Mas o livro de Ruth, quem acompanhou o livro de Ruth, viu como dentro desse período de Juízes, embora a situação geral realmente fosse terrível, havia pessoas diferentes, como Boaz, como Noemi, a família de Elimelec e Noemi. Havia pessoas tementes a Deus, havia pessoas que no meio de toda aquela apostasia estavam sendo fiéis a Deus, estavam guardando os princípios de Deus. E o livro de 1 Samuel também vai nos dar um outro exemplo, mais ou menos semelhante. Então vamos começar lendo os primeiros versículos desse capítulo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuvi Efraimita. Um estudo, só uma observação aqui, nesse período de Juízes, esses períodos que a gente tem visto, tem algumas regiões que tem destacado mais. Uma delas é a cidade de onde acontece toda a história de Ruth, que é Belém, na tribo de Judá. No mesmo final do livro de Juízes aparece bastante essa parte, de Belém em Judá, e aparece também essa região agora de 1 Samuel, que é a região chamada região montanhosa de Efraim. São as duas partes que mais aparecem nesse período da história. Então,
a família de Samuel vem dessa região, mas eles não são pelo menos tudo indica, porque você tem que recorrer a genealogias e tem muitos nomes. Esse nome Elcana pode não parecer para você um nome comum, mas nas genealogias aparece várias vezes. Mas parece, pelo que a gente consegue entender, não tem assim uma prova final, mas pelo que a gente consegue entender, Elcana era da tribo de Levi, que vai ser importante entender, porque depois Samuel, ele é criado dentro da casa de Deus, ele serve a Deus junto com o sacerdote Eli, e se ele não fosse da tribo de Levi, seria uma coisa meio estranha, mas tudo indica que ele era realmente da tribo de Levi. A tribo de Levi não tinha uma possessão separada, não tinha uma parte, não tinha um território que era só da tribo de Levi. Eles eram distribuídos, eles ficavam em cidades, receberam várias cidades, ficaram distribuídos por todo Israel. Então eles estavam em Efraim, foi chamado de Efraimita, mas tudo indica que era da tribo de Levi. Versículo 2. Tinha ele duas mulheres. Opa, alguma coisa normal para a época, mas vocês vão ver que a história, né, vai assim, existem até hoje, né, algumas seitas que se baseiam no Velho Testamento para dizer que pode ter muitas mulheres, né? Tem os muçulmanos, tem os mormons, e assim, tem alguns grupos estranhos também que até querem se basear no Velho Testamento para provar, não, olha só, né, tinha Davi, Abraão, tem até exemplos assim dos grandes homens de Deus no Velho Testamento que tinham mais de uma mulher. Mas você não vai achar, só curiosidade, mas você não vai achar um exemplo positivo onde essas duas ou mais mulheres convivessem. Assim, Davi não fala de briga entre as mulheres, mas os exemplos, quando entra em detalhes, Jacó tinha duas mulheres, né, muitos problemas, né, muita competição entre as mulheres. Nós temos o exemplo de Abraão, que a própria esposa dele falou assim, eu não posso ter filhos, pega aqui Agar, e deu que não deu, né, Ismael, brigas, competição, né? E aqui também não vai ser diferente, ele tinha duas mulheres. Até essas são suposições, né? A gente pode fazer suposição, a gente só não pode afirmar que isso seja verdade. Mas uma suposição é até, como nós vamos ver, duas mulheres, uma podia ter filhos e a outra não, né? E no decorrer da história você também percebe que Elcana amava a Ana, que não tinha filhos. E então é possível, não é nada certo, mas é possível até que Elcana, que, né, assim, naquela cultura, não ter filhos, não só para a mulher, mas também para o homem, era uma coisa triste, assim, para eles, nem havia assim, muita revelação nessa época sobre a vida eterna. Você não encontra, principalmente nos primeiros livros do Velho Testamento, você não encontra muita menção, muita revelação sobre a vida eterna. E então eles pensavam muito na continuidade através da família. Se o homem e a mulher, se eles não tivessem filhos, é como se a vida deles estivesse acabando, não tinha mais continuidade. Então, é possível, não tem nada certo, mas é possível até que Elcana tivesse buscado uma segunda esposa, porque a primeira não podia ter filhos. É uma suposição. Mas tinha ele duas mulheres. O nome de uma, que aparece em primeiro lugar, era Ana. Ana significa graça, graça. E o da outra, Penina. Penina significa pérola. Então, graça e pérola. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Quantas mulheres você conhece na Bíblia que não podiam ter filhos? Tem uma lista razoável, não é verdade? Quando a mulher não podia ter filhos, é até um sinal de que Deus está preparando alguma coisa, não é verdade? Porque essas mulheres que não podiam ter filhos, tem Sara, Rebeca, a mãe de Sansão, né, não podia ter filhos, a mãe de João Batista. Então tem várias mulheres no Velho Testamento, que, ou no Novo, né, que não podiam ter filhos, e isso até era um sinal de que quando ela tivesse filho, pelo poder de Deus, pelo poder sobrenatural, seria uma coisa diferente, não seria um filho comum. Então você tem aqui, eu até coloquei, né, então, no primeiro ponto aqui na nossa folha, duas esposas, duas fontes de vida, que aqui nós temos uma situação, nós vamos falar mais sobre isso, mas é uma coisa impressionante que Deus vem preparando. Deus é soberano, essas coisas da soberania de Deus são sempre um pouco além, ou um pouco, ou muito além da nossa capacidade mental de entender. Nós não entendemos muito a escolha de Deus, como é que Deus escolhe uma pessoa, etc. Tem muitas coisas que são realmente mistérios. Mas pelo caminhar da história, pelo desenvolver do plano de Deus, está muito claro aqui que Deus está preparando uma solução. Veja bem comigo, Deus tirou um povo do Egito. Nós estudamos todo aquele tempo no deserto, tem toda a história, desde os patriarcas, o Egito, o deserto, entrando finalmente na terra prometida. Entrou na terra prometida, o que aconteceu? Depois de toda essa preparação, Deus preparando um povo, Deus querendo formar um reino, nosso estudo aqui chama-se Deus à procura de um reino. Deus está procurando estabelecer o seu reino na terra. Deus está procurando formar o seu grande propósito. Agora, Deus prepara tudo, entra na terra prometida, vem o quê? Depois de Josué vem o quê? O livro de Juízes, que é um dos períodos mais escuros, mais longe do padrão de Deus. Você, no livro de Juízes, você praticamente não tem menção da casa de Deus, do sacerdote. Está todo mundo fazendo o que bem entende e está tudo fora do plano de Deus. Então Deus está preparando uma solução. Você acha que Deus, por mais que ele tenha paciência, longanimidade, você acha que Deus está lá sentado no trono sem fazer nada? De forma nenhuma. Deus está preparando uma solução. Se nós olhamos hoje para a igreja e achamos que a igreja, vemos claramente que a igreja não está manifestando o propósito de Deus como Deus quer, você acha que Deus está aí parado? Você acha que Deus não está pensando em alguma coisa? Então nós temos dois aspectos importantes. O primeiro, que Deus nunca larga do seu propósito. Israel podia abandonar a Deus, podia ir para o cativeiro em Babilônia, podia acontecer o que fosse, mas Deus está sempre falando, eu vou alcançar o meu propósito. Então Deus nunca abandona. Deus não vai inventar uma outra solução que não é a igreja. Deus não vai falar assim, não, a igreja não deu certo, vou tentar outra coisa. Não, Deus vai alcançar o propósito dele. Mas quando o homem falha, que é o grande padrão da história, né, que tá, o homem está sempre falhando, sempre caindo fora dos propósitos de Deus, Deus está preparando uma solução. Então, nessa parte da história, qual que é a solução que Deus está preparando? O rei Davi. Esse é o próximo passo nessa parte da história, depois que o povo entra na terra prometida. Tem os grandes marcos na história. Então, durante todo o tempo no Egito, o que, que Deus estava esperando? Esperando a hora certa, tinha todas as circunstâncias, mas Deus estava preparando Moisés. Moisés era o grande instrumento que Deus ia usar. Depois que Moisés e Josué entram na terra prometida, não está mais seguindo os propósitos de Deus, o que Deus está fazendo? Ao mesmo tempo que está naqueles ciclos, lembra os ciclos de Juízes? Lembram? Né? Ciclos, né? Começa várias vezes, sete ciclos no livro de Juízes. Deus está lá assim, só assim, vai primeiro ciclo, vai segundo ciclo, vai terceiro ciclo. Deus está só assim, esperando completar sete ciclos? Não, Deus está preparando. O livro de Rute nos mostra como Deus está preparando, porque Rute, o que acontece no livro de Rute? Rute e Boaz vão ser a linhagem, né, vão começar a linhagem que vai produzir o rei Davi. E aqui 1 Samuel também continua, vai antes de Davi ainda vem o rei Saul, vai acontecer bastante coisas, mas Deus está preparando progressivamente, sem desviar do seu propósito, sem abandonar, cuidando, ele, quando o povo clama, ele ouve, ele manda o juiz, mas lá no outro lado, ele está preparando, porque a solução dele, a figura da solução dele, é o rei Davi, que é uma figura de Jesus. Então, Deus está lá preparando o rei Davi. Então, Samuel vai ter uma participação muito importante, muito importante. Esse livro de Samuel, essa primeira parte do livro de Samuel, é a transição entre o período de juízes e o rei que Deus vai escolher segundo o seu coração, que é o rei Davi. E Samuel é uma peça muito importante. Quando você destaca, lógico que não é questão de um ser melhor do que o outro, mas quando você coloca no Velho Testamento as três pessoas, as três figuras que foram mais importantes no plano de Deus no Velho Testamento foram Abraão, Moisés e Davi. Esses foram os três grandes marcos, né? Abraão foi o patriarca, foi o pai, foi quem começou. Depois Moisés foi a pessoa que recebeu a aliança, a lei, o tabernáculo, tudo mais. E depois Davi, que implantou o reino. Então esses três homens são os grandes marcos no Velho Testamento. Agora existem outros que também são importantes. Samuel é muito importante, ele não chega a ter a importância desses três, mas ele é muito importante. Nós vamos estar, só estou dando essa introdução para vocês entenderem aonde nós estamos entrando nessa progressão da história, para vocês terem uma visão. Samuel não foi o primeiro profeta, não foi o primeiro, mas ele foi o primeiro de uma sequência, de uma linhagem de profetas. Ele foi o primeiro, assim, os outros foram mais, vamos dizer assim, mais avulsos. Samuel foi assim o primeiro de uma espécie de profetas que vai aparecer muito durante todo o resto do Velho Testamento. Então ele tem uma importância muito grande, muito grande. E a história de Samuel, como nós vemos outras histórias, né? Moisés, né? Deus preparando a mãe de Moisés, que creu em Deus e não permitiu que matasse seu filho. Deus estava preparando. Não é maravilhoso quando você vê? A gente pode ler as histórias da Bíblia assim, parece que não, sabe? A gente pode ler as mesmas histórias e parece que não capta a importância, a grandeza. Não é a história que Deus, a soberania de Deus, Deus interferindo, Deus intervindo na história, não é só assim uma simples história. Isso aqui não é uma simples história de um homem tinha duas mulheres, uma tinha filhos, a outra não tinha, aí as duas ficavam brigando, né? Realmente as circunstâncias eram essas, parece uma história qualquer, né? Qualquer pessoa que tenha duas esposas provavelmente vai enfrentar uma situação, mesmo que as duas tenham filhos, ele vai enfrentar uma. Isso é uma situação humana, o coração humano, isso é uma situação humana. Só que no meio dessa história humana, Deus está preparando algo muito importante, e é isso que a gente quer ver, a mão de Deus na história humana. Então, ele tinha duas mulheres, uma tinha filhos e a outra não tinha. Nós vamos ler mais um pouquinho aqui para pegar bem o contexto. Versículo 3. Subia este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. O tabernáculo ainda ficava na cidade de Siló. Né? Quando logo eles entraram na Terra Prometida, ficou por pouco tempo numa cidade chamada Gilgal. Depois, logo no livro de Josué mesmo, mudaram para Siló e está lá até agora. Durante o livro de Juízes, quase se nem ouve falar. Se os sacerdotes estavam lá fazendo sacrifício, a gente nem sabe, mas estava lá. Na verdade, na lei de Moisés, diz que todos os homens deveriam subir aonde estava o tabernáculo, onde estava o templo. Eles deveriam subir três vezes por ano, que eram as três grandes festas. Mas aqui, como muita coisa não está conforme deveria, mas pelo menos Elcana é uma pessoa temente a Deus e ele sobe pelo menos uma vez por ano. É o costume que ele tem, não é, vamos dizer assim, não é o ideal, mas ele sobe pelo menos uma vez por ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Outra observação que é interessante saber, primeira vez, é um termo que a gente conhece muito na Bíblia, primeira vez na Bíblia que chama Deus de Senhor dos Exércitos é esse versículo aqui. Eu também não sabia disso, mas eu vi e constatei que realmente é a primeira vez que Deus é chamado do Senhor dos Exércitos. Então é significativo isso. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Vamos saber mais sobre eles nos outros capítulos, né? Não eram os melhores sacerdotes, mas estavam lá e Elcana subia para se apresentar ao Senhor. Versículo 4. No dia em que Elcana sacrificava, dava porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. Tinha uma sequência aí de filhos, uma fila de filhos, né? Todos os seus filhos e filhas. Então, ela tinha uma porção e Ana não tinha nenhum. Né? Ela tinha bastante e Ana não tinha nenhum. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que... Você está lendo aí? Você está seguindo? Quem fez Ana não poder ter filhos? Deus, interessante isso, né? Deus havia fechado a sua madre para ela não ter filhos, que Deus tinha um propósito. Agora, aqui também não diz, nós temos uma outra situação semelhante, bem semelhante. Jacó, inicialmente, né, depois ele tinha mais duas concubinas, mas inicialmente Jacó tinha duas esposas. Quem eram? Vamos ver, cadê os estudantes da Bíblia? Quem eram as duas esposas de Jacó? Raquel e Lia. Uma ele amava, aliás, ele foi para casar com uma, né? Até Jacó não é culpado de ter duas mulheres, né? Por Jacó ele teria tido uma só, né? Ele foi lá, gostou de Raquel desde o primeiro dia, ele quis casar com Raquel e foi malandragem do sogro que fez ele casar com Lia. Mas ele tinha duas esposas. Uma ele amava e a outra, né, ele não tinha nenhuma atração por ela, não tinha amado a Lia, então não era nem escolha dele. Agora, Deus, nessas horas, eu não sei se Deus está lá dando uma risada, com senso de humor, não sei o que Deus está fazendo, mas a Bíblia diz, lá em Gênesis, você pode conferir, a Bíblia diz que quando Deus viu que Jacó amava Raquel e não amava Lia, ele fechou a madre de Raquel e abriu de Lia. Olha, não é interessante? O que Deus está fazendo, né? Ele está brincando com a gente, né? Ele vê que Jacó não amava Lia. Deus tem um senso de proteção. Ele tem uma preocupação com pessoas rejeitadas, com pessoas que, né, tá lá Lia, né? Tudo bem que Labão foi um malandro, fez uma coisa errada, mas vamos pensar em Lia. Coitada da Lia, ela está lá sabendo que ela é a esposa de Jacó, não por escolha dele, está casada, não tem saída, né? Não existe divórcio, não existe outra opção. Ela está lá casada com Jacó e Jacó não ama. E aí tem aquela história que cada vez que Lia tem um filho, o que ela fala? Agora meu marido vai me amar, porque eu dei mais um filho para ele. Né? Então, Deus tem uma proteção. Aqui não fala que Deus fez por essa causa, nós sabemos, né, pela história que Deus tem outras razões para fechar a madre de Ana, mas é uma coisa interessante que Deus faz. Né? Elcana ama Ana, mas ela não tem filhos. Né? Ele tem algo para realizar, tem algo para fazer, e muito importante nisso tudo são as nossas reações. Então, ele dá, como é que você acha que Penina se sentia? Ela não é um bom exemplo, ela vai fazer muitas coisas, né? Ela faz muitas coisas erradas aqui, mas como que você acha que Penina se sentia? Ela está lá com todos os seus filhos. Ana não tem nenhum filho, mas o marido mostra preferência por ela e dá o dobro. Esses sacrifícios, né, se você já leu toda a Bíblia, já leu as passagens no Velho Testamento que falam sobre sacrifício, você sabe que muitos sacrifícios, por exemplo, o holocausto, o sacrifício pelo pecado, a pessoa que ofertava não podia comer nada. Mas ele, talvez ele levava holocaustos, ofertas pelo pecado também, mas existia um tipo de sacrifício que o ofertante também comia da carne daquele animal, tirava a gordura, tirava os rins, o fígado, umas partes lá, queimava no altar, e o resto da carne era para a pessoa, era essas porções que Elcana estava dando para a esposa, para os filhos e para a outra esposa. Chamava a oferta pacífica, né? Às vezes a pessoa fazia um voto, ou ações de graças, era uma oferta de gratidão a Deus. Essa oferta que ele fazia, era a oferta que ele podia pegar partes da carne e dar para as pessoas da sua família. Então, versículo 5, ele dava porção dupla porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Agora vem a parte negativa de Penina. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes, talvez durante o ano, a Penina também ficava falando, ah, tá vendo, você não é de nada, você não tem filhos, o marido gosta mais de mim porque eu tenho filhos e tal. Mas aqui diz que especialmente, olha que situação errada, que infelizmente acontece muito hoje, quando as pessoas vão à casa de Deus, ao invés de adorar, ao invés de deixar o Senhor tratar no coração, às vezes as pessoas vão à casa de Deus para se comparar, para falar mal, para fazer muitas coisas que desagradam a Deus. Elas, toda a família de Elcana, subindo à casa de Deus para adorar a Deus, e esta era a ocasião principal em que Penina infernizava a vida de Ana. Então essa ocasião para Ana era a pior época do ano. Eles viajavam a pé, não era tão longe, Siló não era tão longe, existiam lugares em Israel bem mais longe, não era tão longe, mas com certeza eram algumas horas de viagem a pé, e provavelmente toda aquela viagem, você está vendo, olha todos os meus filhos aqui, você está sozinha, né? Não sei o que ela falava que tanto irritava, mas ela ficava, né, usando essa situação para humilhar, para infernizar a vida da rival, e isso porque ela se sentia inferior, porque claramente Elcana amava mais a Ana do que a ela. Então todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Ana não participava, essa era uma cerimônia, essa oferta pacífica, depois cada um comia daquela oferta, é como se fosse a ceia do Senhor, era um momento sagrado, era um momento importante, e Ana não participava, porque ela estava tão chateada, que ela não comia. Então, versículo 8, Elcana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Essa pergunta é profunda, e é uma pergunta romântica também, né? Não sou eu melhor? Você está tão triste, tá, né? Ele fazia o que ele podia, ele mostrava que o fato dela não ter filhos não era importante para ele, que ela, né, ele amava, que ela tinha que ficar bem, né? Era uma pergunta assim, mas nem resposta. Ele pergunta, não sou, você tem que ficar bem, eu te amo, é suficiente. Mas não era suficiente. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Nós vamos dar uma paradinha aqui, que eu quero enfatizar então um pouco mais esse primeiro ponto da folha, das duas esposas. O que que essas duas esposas representam? No Novo Testamento, fala em mais de uma passagem sobre uma situação semelhante, que era a situação de Abraão com Sara e com Agar. Vamos virar lá em Gálatas 4 para a gente ter uma explicação no Novo Testamento, que eu creio que cabe aqui também, sobre o que representam essas duas esposas espiritualmente. Gálatas 4, vamos começar no versículo 21. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Aqui não é esse caso, né? Não tem uma escrava e outra livre, mas a simbologia é bem semelhante, vocês vão perceber. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Então nós temos essa situação que Deus colocou aqui na história de Samuel, que Deus coloca na nossa vida vez após vez após vez. Penina tinha filhos por uma questão natural, ela era uma mulher normal, ela tinha filhos, mas ela não atribuía, ela não sentia que esses filhos dela, na verdade, quando você pensa no milagre da vida, todos nós devemos entender que nascer um filho é um milagre de Deus, não é verdade, irmão? Vocês não entendem que nascer uma criança, um ser novo, o homem está tentando imitar, fazer igual, clonagem, toda essa questão aí, o homem quer ser como Deus, ele quer ser controlador de todos os processos da vida. Eu não sei até onde Deus vai deixar, nós sabemos pela história da Torre de Babel que quando Deus percebe que o homem está indo longe demais, Deus intervém. Então vai ter um momento, não sei quando, não sei como, mas Deus vai intervir. Você crê nisso? Deus é dono da vida, né? Por mais que o homem possa fazer algumas coisas, já fez muitas coisas para, né, para interferir nos processos da vida, mas Deus é o dono da vida. E essa questão de uma duas células, formar um novo ser, nascer uma criança, um ser vivo, isso é uma coisa tremenda, uma coisa tremenda. Ser pai, ser mãe é um privilégio, uma coisa que Deus nos deu, essa maneira de nós participarmos de alguma pequena maneira nesse processo de Deus. Agora, Penina tinha filhos por esse processo que é divino, mas por um processo natural. Mas Ana, Deus fechou a sua madre. Deus fechou. Nós já falamos sobre isso, mas uma das coisas que a gente precisa ouvir vez após vez. Por mais que você já ouviu sobre o propósito de Deus no nosso sofrimento, na angústia, por que Deus permite, é maravilhoso a gente ver essas histórias e saber que a aflição, a angústia na nossa vida, nós não somos as primeiras pessoas. Se você está passando por angústia na sua vida, você não é a primeira pessoa a passar por angústia, a primeira pessoa temente a Deus, você não é o primeiro servo ou serva de Deus que está passando por angústia. E aliás, todas as coisas são controladas por Deus, mas aqui está mais claro ainda que Deus fechou a madre. Toda essa situação angustiosa que a história, depois nós vamos continuar, mas a história de Ana vai continuar lá, você vai ver a angústia dela e como ela ora a Deus, ela está em grande angústia de espírito, e quando você vê, mas espera aí, por que ela está angustiada? Qual que é a causa de toda a angústia dela? É porque Deus fechou a madre. Deus não permitiu que ela tivesse filhos de uma forma natural. Ana era uma pessoa marcada por Deus. Aqui ele dá essa mesma ilustração. Abraão teve dois filhos, Isaque e Ismael. Um nasceu por milagre, o outro nasceu por um processo natural. E Ismael, o natural, nasceu primeiro, não foi? Primeiro, que é geralmente o que acontece na nossa vida. Quando nós nos dispomos para servir a Deus, quando nós queremos que Deus use a nossa vida, normalmente a gente gera não um, nem dois, geralmente uns 10, 15, 20 Ismaéis, a gente consegue gerar, a gente faz de um jeito, ah, não é assim, a gente começa de novo, Deus nos faz passar por um processo de morte, de angústia, daí a gente se levanta, não, agora vai, a gente acaba se antecipando a Deus, a gente quer produzir uma coisa natural, e a gente produz um Ismael. Mas o que edifica o reino de Deus não é nada do que nós fazemos de forma natural. Eu não estou falando natural como obras da carne, pecado. Estou falando sobre obras da carne, sim, mas coisas que nós produzimos dentro do nosso contexto espiritual. Nós produzimos obras para servir a Deus, mas isso não edifica a obra de Deus. Então, vamos continuar aqui mais um pouquinho, né? Um nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Quando é que tem promessa? Quando é que Deus vai dar promessa? Quando você não tem condições. Deus vai te dar promessa por algo que você já está fazendo naturalmente? Deus deu alguma promessa para a Penina que está gerando um filho atrás do outro? Não, ele não deu promessa para a Penina. Mas ele fechou a madre. Né? No nosso caso, nós somos Penina e nós somos Ana, percebe? Nós somos as duas. Porque quando nós estamos gerando coisas por nossas forças, nós somos Penina. E infelizmente, irmãos, essa briga, essa contenda, essa competição entre as obras da carne e as obras do Espírito, isso existe dentro de toda a igreja, existe no plano geral, existe na nossa vida, existe em toda parte, assim como a história de Ismael. Ismael ficou lá zombando de Isaac, e Abraão, apesar de ser pai de Ismael, com pesar no coração, ele teve que mandar Ismael embora, porque Ismael, Deus falou com ele, Ismael não vai herdar a promessa para Isaac. Isso é uma figura, isso significa que tudo que nós construímos com nossa própria força, na linguagem de Paulo em 1 Coríntios, é madeira, feno e palha. No dia que vier o grande fogo da tribulação, antes da vinda de Cristo, na vinda de Cristo, tudo que nós fazemos por nós mesmos vai ser queimado, não vai sobrar nada. E aquela passagem de 1 Coríntios é muito séria, porque fala que nós vamos ficar envergonhados, nós vamos sentir tristeza ao ver tudo que nós fizemos por obras próprias sendo queimado. A única coisa que tem valor para Deus é aquilo que é gerado pela promessa. No momento, isso não é uma coisa que você pode criar. Ana não fez nada para não poder ter filhos. Isso é uma marca de Deus. A partir do momento que você busca Deus, a partir do momento que você quer ser usado por Deus, Deus vai começar a limitar muitas pessoas, as pessoas que se dispõem a Deus. Quanto mais se dispõem a Deus, menos eles conseguem. Parece que vai ficando mais difícil, parece que não conseguem mais fazer o que faziam antes, parece que Deus está se afastando, parece que Deus não está. Depois nós vamos ver na oração, Ana fala assim: Deus, lembra de mim. Você conhece essa expressão na Bíblia, mas não é, quando você para pensar, não é engraçado? Deus, lembra de mim? Deus esqueceu alguma vez? Deus, lembra de mim. Mas essa é a impressão que nós temos, parece que Deus se esqueceu, parece que Deus está escolhendo todas as pessoas ao nosso lado, e a nossa tendência é ter essa competição. Por que que eu não sou usado igual ele, igual ela? Por que que Deus não está usando a minha vida? Tem uma competição, a carne quer fazer igual o outro. Nós não queremos esperar o mover do Espírito, nós não queremos ver Deus gerando. Isso é doloroso, envolve espera. Só que depois, quando Deus produz, é uma coisa sobrenatural. Ana teve um filho que não foi um processo simplesmente natural, foi uma coisa sobrenatural. mas primeiro ela teve que passar pela angústia, ela teve que passar pela espera, ela teve que sofrer a injúria contínua. Deus não gostava de Ana, Deus estava judiando de Ana, não, Deus estava criando dentro dela uma pressão. Eu não sei se você sabe o que é essa pressão, mas existe uma pressão dentro de nós que só Deus pode gerar. Existe uma sede por Deus, existe uma angústia por Deus, que só Deus pode gerar. E Deus sabe como fazer. Ele fecha a madre e coloca a Penina do meu lado. Ele coloca a Penina do meu lado. E todas as vezes que eu vou para a casa de Deus, ela está aqui do meu lado. E está falando, Está vendo, está vendo. Você olha, Deus não ouve. Está vendo. Você não tem fé. Está vendo. A Penina está aí do lado, falando. Mas são duas fontes de vida. Deus vai mudar a situação em Israel, Ele vai fazer uma transição, Ele vai quebrar 7 ciclos de juízes, Ele vai trazer uma solução, Ele vai romper, mas Ele precisa de um Samuel, nós vamos ver como Deus separou a vida dele. Então, versículo 24 aqui em Gálatas ainda, o que se entende por alegoria, pois estas mulheres são as duas alianças, uma aliança do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, Ismael trouxe à luz os árabes, né? Os árabes são amados por Deus, como qualquer outra pessoa, é no sentido da direção, do efeito, do papel que eles têm na história, que os árabes tiveram um papel terrível, quase que apagaram a luz do cristianismo na Europa, se Deus também não intervém na história, eles teriam conquistado, né? Nesse sentido que é importante estudar a história do ponto de vista de Deus, porque você pode estudar aqueles acontecimentos, aquelas batalhas dos árabes, como eles quase chegaram ali na Áustria, quase acabaram com o resto da Europa, mas quando você vê que é Deus intervindo, Deus não permitiu que apagasse a luz, que estava bem fraquinha, tinha poucas pessoas realmente fiéis a Deus, mas Deus não permitiu. Mas isso foi uma descendência de Ismael e de outros que geraram os árabes, gerando filhos para a escravidão. Irmãos, eu não quero que ninguém deixe de ser zeloso pelo Senhor, mas nós precisamos entender a diferença entre obras do nosso zelo, da nossa capacidade. Você é Penina? Você tem condições de ter filhos? Você tem essa condição? Mas você pode dizer, Deus, isso é só o Senhor que me deu. Nós temos duas opções, nós podemos receber isso como uma bênção de Deus, mas geralmente nós temos que passar pela experiência de Ana. Nós temos que deixar Deus fechar nossa madre, não ter condições, até que a gente consiga realmente chegar ao ponto, né, essa pressão interior, buscando uma coisa sobrenatural. Pulando aí, não, versículo 26, né? A Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, pois está escrito em Isaías 54, alegra-te estéril, alegra-te. Você é estéril, você não tem capacidade, você não tem um grande dom, você não conseguiu se deslanchar na obra de Deus, você não tem assim um propósito, uma missão na sua vida, você não está sentindo que Deus está te usando, alegra-te, alegra-te. Quem quer para alegrar? Estéril, a pessoa que não tem capacidade natural. Alegra-te estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da abandonada são mais do que os da que tem marido, amém? A pessoa que tem, que não tem recursos naturais, que Deus permite que fique estéril, a Bíblia diz que vai ter mais filhos, porque vai ser uma coisa gerada por Deus. Ora, versículo 28, vós, irmãos, sois filhos da promessa, Se nós somos gerados por Deus, nós somos filhos da promessa. Não tem jeito. A carne não gera filho de Deus. Você pode convencer. Pode ter muita gente na igreja convencida na mente. Mas se não for gerado pelo Espírito Santo, não é filho da promessa. Tem que ser gerado por Deus. Mas, versículo 29, como então o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Essa guerra continua. Então, é mais ou menos essa a linha que abre para nós quem são as duas mulheres, quem é Ana e quem é Penina, de onde Deus vai tirar a solução, de onde Deus, e Deus está preparando. Eu quando eu vejo isso, realmente, irmãos, eu fico admirado, eu quero adorar a Deus, eu fico assombrado diante de Deus, de ver como Deus está preparando os séculos até antes de Davi, Deus vem preparando, né? E se Deus vai fazer alguma coisa na nossa geração, Deus está preparando pessoas, e essas pessoas podem ser nós, amém? Podem ser nós. Nós podemos fazer parte, né? Se Deus está movendo, se Deus está cortando os nossos recursos naturais, se nós estamos aprendendo a buscar a promessa, buscar o sobrenatural na nossa vida, Deus pode estar nos preparando para alguma coisa que Ele sabe como vai fazer. Você acha que Samuel, Elcana, Ana, alguém nessa história sabia o que estava acontecendo? Eles não sabiam. Por que que Ana pediu um filho ao Senhor? Por que que ela pediu? Porque ela estava envergonhada, ela estava chateada, ela não tinha filhos, ela não tinha ainda uma consciência, Deus está me chamando para ser mãe de um grande profeta, ela não tinha. Mas também se ela tivesse tido filho sem ser pela promessa de Deus, teria sido um filho natural, ela não teria feito aquela entrega que ela vai fazer de Samuel. Amém? Bom, ainda quando nós estamos, antes de voltar para 1 Samuel, na sua folha, fala assim: Elcana, um outro exemplo de fidelidade em tempo de apostasia. Então, eu quero mais uma vez chamar a atenção, já falei sobre isso, que nos tempos escuros, nos tempos em que todo mundo, a maioria das pessoas, estavam longe de Deus, longe do padrão de Deus, mas Deus sempre tem, não é maravilhoso isso também? Deus sempre tem algumas pessoas, chama a expressão que é mais usada na Bíblia para isso é remanescente. O que quer dizer remanescente? Deus chamou Abraão, fez todo o povo de Israel, como ele chamou a igreja. Então ele tem um povo, Israel no Velho Testamento, igreja no Novo Testamento. Só que na história, tanto do Velho Testamento como agora, né, nos séculos recentes, o povo de Deus, em geral, não é fiel a Deus. Até estava comentando com o meu irmão esses dias, ele estava falando assim uma frase meio chocante, vamos dizer assim, é uma opinião, é difícil comparar, mas ele estava falando assim: olha, se nós tivéssemos... Porque a Bíblia conta a história do Velho Testamento e depois tem o Novo Testamento de Jesus, e aí para. Do tempo de Jesus para cá, nós temos a história da igreja, não faz parte da Bíblia, nós temos a história da igreja. Mas ele estava falando, se a história da igreja fosse contada assim num livro da Bíblia, e a gente comparasse a história da igreja com a história de Israel no Velho Testamento, ele falou assim: eu acho que a história do povo do Velho Testamento estaria melhor do que a história da igreja. Eu não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, porque quando você lê sobre o povo de Israel no Velho Testamento, eu não sei qual a sua impressão, mas geralmente quando a gente lê assim, como Deus visitava e Deus levantava, eles clamavam a Deus, Deus levantava um libertador, e depois tem outras histórias, os reis e tudo, aí depois aquele povo inconstante, infiel, aquele povo vai e abandona Deus e vai servir outros deuses. E você fica pensando, que povinho, que Deus foi fazer ajuntando esse povo? Se fosse nós aqui, a gente seria diferente, né? Não é isso mais ou menos que a gente pensa? Ou então os discípulos de Jesus, Quem acha que seria um melhor discípulo do que os discípulos de Jesus? Você já leu a Bíblia e já achou assim, meu Deus, que discípulos, né? Anda por cima das águas, depois já fraqueja e começa a afundar, né? Eu não ia fazer isso, né? Ou sei lá, outros exemplos assim de como eles eram inconstantes, incrédulos, né? Mas nós somos iguaizinhos, né? Para sua informação, para nós, que a gente tem que sempre lembrar, nós somos iguaizinhos para pior, né? Então, se a história da igreja fosse escrita, e realmente, eu não sei quantos aqui já leram, mas a história da igreja tem uns capítulos, tem umas situações que, misericórdia, não sei como é que dá para falar que é povo de Deus, como o livro de Juízes. Como é que você pode falar que isso aqui é uma história do povo de Deus? Né? Então, é uma coisa terrível isso, uma coisa, né, assustador. Mas Deus tem um propósito e Ele não vai abandonar o seu propósito eterno. Ele tem um propósito que Ele está caminhando, e apesar de toda essa história negativa, Deus está preparando, Deus está preparando a solução. Então, no meio de toda essa igreja, o povo que não está sendo fiel a Deus, meio daquelas histórias mais escuras, Deus sempre tem algumas pessoas fiéis. E nós vamos ler agora em Romanos 11, para lembrar que assim como Elcana, assim como Boaz, assim como essas pessoas que brilhavam no meio daquela época escura, nós temos essa promessa de que Deus sempre tem. Tem um outro exemplo aqui, Romanos 11, versículo 1. Romanos 9, 10 e 11 são três capítulos que Paulo está falando sobre Israel e por que Israel foi infiel e tal. Então no capítulo 11 ele começa dizendo assim, exatamente por isso que acabei de falar, porque Israel sempre foi infiel e sempre abandonou. É a mesma coisa, nós podíamos falar sobre a igreja hoje. Isso que ele está falando aqui, digo pois, rejeitou Deus seu povo? Por que ele está fazendo essa pergunta? Porque eles foram infiéis tantas e tantas vezes. E nós podíamos fazer isso, essa pergunta sobre nós. Será que Deus vai rejeitar a igreja? Por causa de tanta coisa errada que aconteceu? De modo nenhum. Também eu sou israelita, Paulo está dizendo. Ou seja, muita gente rejeitou Jesus, mas Paulo e muitos outros naquela época foram fiéis, aceitaram a palavra de Deus. Eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a escritura diz de Elias? Então essa é a história, quando você pensa que tem uma época escura, que não tem ninguém fiel, você lembra dessa história de Elias, que é uma história muito apropriada, né? Quem era Elias? Ele era um profeta numa das piores épocas da história do povo de Deus, que era o rei Acabe, da rainha Jezabel. Então era uma época terrível, né? E quando ele já tinha feito aquela, Deus já tinha operado, mandado fogo do céu, já tinha feito aquela história toda em que ele provou que Baal não respondia, que Deus respondia, mas mesmo depois disso, a rainha Jezabel, ela quis matar Elias, e Elias sentia que ele podia facilmente morrer. E Elias, depois de toda aquela coragem de enfrentar 800 e tantos profetas de Baal, sozinho, de estar ali, né? É interessante ver assim como a pessoa sem o revestimento de Deus é uma pessoa fraquinha, com medo, e Elias fala assim, ó Deus, eu fiz tudo isso para o Senhor, e o Senhor foi tremendo, e nós vimos o Senhor operando, mas agora pronto, ficou só eu. Ele fala para Deus, ficou só eu, tem mais ninguém, Jezabel já acabou com todo mundo, está só eu e eles vão me matar também, a luz do Senhor na terra vai se apagar. Deus falou assim, o que você falou? Só você? Olha só, o que a escritura diz de Elias, como instou perante Deus contra Israel, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, só eu fiquei, e buscam tirar a minha vida. Mas que ele diz a resposta divina? O que Deus respondeu para ele? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Então, em todos os momentos, Deus nunca deixou. Pode até ser que muitas desses remanescentes, né, nos livros de história da igreja, talvez a gente nem saiba quais são. Com certeza, muitas pessoas foram fiéis a Deus, como Elcana, como Boaz aqui. Nós sabemos de Elcana porque ele acabou sendo o pai de Samuel. Mas ele era uma pessoa fiel. Se ele não tivesse tido um filho, Samuel, ele teria sido parte do remanescente de Deus, porque ele é um exemplo de fidelidade em tempo de apostasia. Irmãos, prestem bem atenção. Eu não sei dizer com certeza o que vai acontecer nos próximos anos. Nós sabemos que o mundo tem muita turbulência, a palavra de Deus fala, nós não sabemos a sequência, quando que vem, se é o ano que vem, se é daqui 10 anos. Nós sabemos que muitas coisas angustiosas vão vir sobre a igreja, sobre o mundo. A Bíblia fala que, se for possível, até os fiéis vão se afastar da fé. Então, guarde essa palavra no seu coração. Você não precisa, porque todo mundo está fazendo a coisa errada, você não precisa, você também pode ser fiel em tempos de apostasia, amém? Você também, isso talvez hoje não tenha tanta apostasia, a palavra de Deus está sendo pregada, tem muitas pessoas que estão servindo a Deus, mas tem muita coisa errada ao nosso redor, tem ou não tem? Tem muito exemplo errado para você olhar. Tem muita coisa que os outros estão fazendo que não é o que Deus está falando no seu coração. Então você pode ser, você não precisa depender, né? É tão bom ter a igreja, a força, a liderança espiritual, tudo que Deus nos dá, mas se não tiver, Deus é capaz de manter 7.000 pessoas num país pequenininho que não dobraram o joelho a Baal, amém? E Deus pode guardar a sua vida. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor hoje não está parado, o Senhor está preparando a tua solução e o Senhor pode estar procurando fazer algo sobrenatural no meio da nossa angústia. Senhor, se tu quiseres criar uma pressão de angústia na minha vida, na vida de alguém aqui, e se isso for para teu propósito, nós queremos te dar liberdade. Nós queremos dizer, Senhor, cumpre os teus planos e ajuda-nos a ser filhos da promessa, a buscar o sobrenatural, a tua provisão na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Nós temos, para quem quiser, a revista Impacto, e se alguém for querer exceder os estudos do livro de Ruth, também pode procurar a gente no final aqui. Deus abençoe.